Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo determina nomeação de candidata com deficiência auditiva.
STJ reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em contrato de seguro empresarial.
Empresa que forneceu EPI sem aprovação terá que indenizar trabalhador.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Olá, boa noite, eu sou Marina Falti.
E eu sou Arthur Filho.
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, determinou a nomeação de uma candidata com deficiência auditiva para o cargo de analista de arquitetura do Ministério Público da União.
Ela não foi chamada no prazo de validade do concurso, mesmo depois de ter ficado em primeiro lugar entre os candidatos com deficiência. Telmo Fadu.
8 candidatos foram empossados e nenhum deles com deficiência. Para a ministra Rosa Weber, 4 aspectos têm de ser atendidos para se efetivar o direito de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho na esfera governamental. São eles o piso de 5%, o teto de 20%, o arredondamento para cima, quando a divisão do número de vagas pelo percentual mínimo for uma fração, e a previsão em edital quanto à formação de cadastro reserva. No caso, todos os requisitos estavam presentes.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de seguro empresarial.
Isso na hipótese em que a empresa contrata seguro para a proteção de seus próprios bens sem integrar nos produtos e serviços que oferece.
A decisão foi tomada em julgamento contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, Fátima Uchoa.
No caso, uma empresa de automóveis em São Paulo contratou seguro para proteger os veículos mantidos no estabelecimento, mas a seguradora negou a cobertura do prejuízo decorrente do furto de uma caminhonete nas dependências da empresa, porque não havia na apólice a garantia para o sinistro furto simples. Para Vilas Boas Cueva, é considerado consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza como destinatário final produto ou serviço de determinado fornecedor.
Uma empresa do setor alimentício terá que pagar adicional de insalubridade a um trabalhador por fornecer equipamentos de proteção individual, EPIs, sem o certificado expedido do Ministério do Trabalho e Emprego.
A decisão é da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Gisele Mourão.
O relator, ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, explicou que quando não existe um documento do órgão apontando exatamente qual equipamento de segurança deve ser usado pelo trabalhador, a empresa tem que pagar o adicional de insalubridade.
Um vigilante ganhará R$5.000 de indenização por danos morais por ter recebido salários com atraso.
A decisão é da 3ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás. Juliana Costa.
De acordo com o relator do processo, o atraso salarial costumaz provoca transtornos ao empregado, causando-lhe angústia e sofrimento. Segundo o magistrado, comprovada a mora salarial, presume-se a perda da capacidade do trabalhador ou honrar seus compromissos.
Em Santa Catarina, o síndico de um condomínio residencial foi condenado a 2 anos de reclusão em regime aberto por apropriação indébita.
De acordo com o processo, o denunciado se apropriou de R$250.000 pertencentes ao condomínio, efetuando saques da conta bancária sem apresentar comprovantes correspondentes às despesas. Williana Gomes.
Ao saber que seria denunciado, o réu ameaçou os moradores e causou danos aos carros dos vizinhos. Segundo o processo, os gastos identificados não possuíam relação com a manutenção do condomínio, como loja de roupas e calçados, farmácias, panificadoras e postos de combustíveis.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.